Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 13 de junho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, educação.
Brasileiros estão estudando mais tempo, mais de 10 anos na escola, a média mais alta da série do IBGE.
E o número de analfabetos com 15 anos ou mais alcançou o menor patamar desde 2016, ficando em 5,3% em 2024. Natália Koslick.
Outro destaque da pesquisa é que 7 a cada 10 estudantes que já haviam frequentado o ensino superior em 2024 eram de escolas públicas.
Você vai ouvir também, 3 países anunciam adesão à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza durante a cúpula Brasil-Caribe.
Mais de 100 países fazem parte da aliança lançada pelo Brasil no ano passado.
Presidente Lula destaca políticas públicas como o Plano Safra, como experiências a serem compartilhadas.
A fome ainda assombra mais de 12 milhões de caribenhos. Na festa de política de aliança, estão iniciativas que o Brasil pode compartilhar.
Ainda, a pedido da Advocacia Geral da União, Justiça bloqueia 2 bilhões e 800 milhões de reais de investigados por fraudes no INSS.
Recursos devem ser usados depois para garantir o ressarcimento das vítimas.
Vamos saber mais sobre o assunto com o advogado-geral da União, Jorge Messias, nosso entrevistado do dia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Integração para permitir o crescimento e o desenvolvimento do Brasil e dos países caribenhos.
A proposta foi defendida pelo presidente Lula na reunião de cúpula Brasil-Caribe, que reuniu os líderes de 16 nações da região.
Também foram assinados acordos de cooperação e de adesão à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
A iniciativa lançada pelo Brasil passa a contar agora com 101 países, de um total de 192 membros, entre os quais se encontram organizações internacionais, bancos, entidades filantrópicas e da sociedade civil.
Com o tema Aproximar para Unir, a Cúpula Brasil-Caribe reuniu em Brasília representantes dos países da Comunidade do Caribe, a CARICOM, e mais 2 convidados, Cuba e República Dominicana. O encontro foi um espaço para fortalecer o diálogo com a região e promover ações em áreas estratégicas, como mudança do clima, transição energética e a conectividade aérea, viária e marítima entre o Brasil e o Caribe. A cúpula também trocou perspectivas sobre o cenário global e regional, com o fortalecimento da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, CELAC. O presidente Lula pediu apoio internacional para a recuperação do Haiti, que ainda sofre as consequências do terremoto que atingiu o país em 2010.
Que a comunidade internacional se engaje em prol de um plano nacional de desenvolvimento do país. O Brasil apoia que a ONU assuma parte do financiamento da missão multinacional de segurança ou a converta em uma operação de paz.
O tema segurança alimentar também foi debatido na cúpula Brasil-Caribe e Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo governo brasileiro no ano passado, ganhou um reforço com novas adesões. Cuba, Barbados, Santa Lúcia e o Banco de Desenvolvimento do Caribe se juntaram à iniciativa que visa acelerar esforços globais e erradicar a fome e a pobreza no mundo. Lula destacou a importância da proposta.
A fome ainda assombra mais de 12 milhões de caribenhos. Na festa de política de aliança, estão iniciativas que o Brasil pode compartilhar. Entre elas, destaca-se o Garantia Safra, que protege produtores rurais de catástrofes naturais, e o Programa de Cisternas, que ajuda a combater a escassez de recursos hídricos.
Durante o encontro, o Brasil também assinou acordos internacionais com países caribenhos, com Barbados e Suriname, no setor de serviços aéreos. Com a República Dominicana, foram firmados acordos na formação de diplomatas e em gestão pública. E com Cuba, foi feito entendimento em áreas estratégicas, como ciência, tecnologia e meio ambiente. Reportagem Cleide Lopes.
E o presidente Lula assinou o decreto instituindo que, a partir de agora, o Brasil passa a contar com uma rede brasileira de bancos de alimentos.
O objetivo é promover a redução do desperdício de comida e a garantia do direito à alimentação adequada e saudável.
Os bancos de alimentos são estruturas públicas ou privadas, sem fins lucrativos, que oferecem serviços gratuitos de captação e distribuição de alimentos de doações dos setores públicos ou privados.
A Advocacia Geral da União entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão de processos na Justiça de casos que tratam de descontos ilegais de benefícios do INSS.
O governo estima que 9 milhões de pessoas tiveram descontos de associações nos últimos 5 anos.
E a pedido da AGU, a Justiça bloqueou 2 bilhões e 800 milhões de reais de investigados por fraudes no INSS.
Para conversar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio da Voz do Brasil, ao vivo, o advogado-geral da União, Jorge Messias. Muito bem-vindo, ministro.
Muito obrigado. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite aos nossos ouvintes. Mais uma vez aqui, uma alegria, uma satisfação.
Ministro, queria que o senhor começasse, então, explicando essa ação que a AGU entrou pedindo a suspensão desses processos na Justiça e por que, que essa decisão foi necessária.
Pois bem, nós ingressamos com a ação no Supremo Tribunal Federal, no dia de ontem, porque é interesse do governo federal fazer o ordenamento deste processo de ressarcimento aos aposentados e pensionistas do INSS. São, como você falou, 9 milhões de aposentados que tiveram algum desconto nos últimos 5 anos. Desses 9 milhões, 3 milhões e 200 já fizeram consultas e apresentaram contestações, seja no site Meu INSS, canal 135 de telefone ou nas agências dos Correios de forma presencial. E isso em 30 dias. Amanhã nós teremos 30 dias do processo de ressarcimento aberto, quando foi anunciado ali no dia 14 de maio de 2025, e o número já é bastante expressivo. Portanto, nós temos todo o interesse de fazer o integral ressarcimento aos aposentados e pensionistas que foram lesados por essas entidades fraudulentas, mas é preciso fazer de forma ordenada. E como é que é fazer de forma ordenada? Nós precisamos ter a autorização do Supremo Tribunal Federal para que esse pagamento seja realizado de forma segura e célere a essas pessoas. Porque nós identificamos que muitos aposentados já foram à Justiça. E não é necessário ir à Justiça, porque o governo federal já está garantindo que o pagamento será feito com recursos da União. E que nós, obviamente, buscaremos integrar o ressarcimento de cada centavo pago pelo contribuinte, pela sociedade, dessas entidades fraudulentas. Então é muito importante que todo este processo de ressarcimento ele seja validado juridicamente a partir da atuação do Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula do nosso Poder Judiciário.
Ministro, como é que essa ação vai ajudar a garantir o ressarcimento de descontos indevidos dos beneficiários?
Ela ajuda em várias frentes. Primeiro, quando nós apresentamos a ação, nós já pedimos ali, apresentamos a proposta do plano de pagamento. Uma vez que esse plano seja validado, com autorização do Supremo, e o Supremo também nos autorize a expedir ali um crédito extraordinário, nós vamos ter a condição de apresentar um calendário de pagamento aos aposentados e pensionistas que já foram, buscaram o INSS, já apresentaram a contestação e que já tem a confirmação dos valores, inclusive com a correção monetária, a ser ali integralmente ressarcido. Portanto, a partir do momento em que nós tivermos a autorização do Supremo Tribunal Federal, nós já iniciaremos a apresentar um calendário de pagamento a essas pessoas que foram vítimas de fraude.
Agora, é importante, o senhor falou que num crédito extraordinário e também que o governo federal está se comprometendo a garantir o ressarcimento, né? Mas além da possibilidade desse recurso do crédito extraordinário, a AGU também tem solicitado bloqueio de bens de empresas e pessoas físicas suspeitas de envolvimento nas fraudes do INSS, né, ministro? Como é que está essa movimentação?
Da primeira vez que eu estive aqui falando do escândalo do desconto do INSS, eu disse a todos os nossos ouvintes, nós vamos ressarcir integralmente o que foi descontado de forma indevida e vamos, até o fim, buscar responsabilizar criminalmente, administrativamente e civilmente essas entidades que deram causa a esse escândalo. E foi o que nós fizemos. Nós conseguimos uma decisão judicial que já nos garantiu o bloqueio de quase 3 bilhões de reais. São 12 entidades, 6 consultorias e 4 pessoas físicas ali diretamente envolvidas no manejo desses recursos. Portanto, eu acredito que nós estamos cumprindo aquilo que nós nos comprometemos. E é muito importante vir aqui hoje prestar contas à sociedade, às aposentadas, aos pensionistas que foram lesados por esse esquema criminoso.
Ministro, o senhor fez referência aí aos bilhões, né, de 12 entidades bloqueadas. Com o avanço das investigações, esse bloqueio de bens deve aumentar?
Possivelmente sim. Nós estamos trabalhando nesse momento, em conjunto com a Controladoria Geral da União, para apresentar um novo pedido de bloqueio de bens, porque é importante que todos aqueles que tenham responsabilidade, de fato, paguem pelos seus malfeitos. E não vai ficar pedra sobre pedra para ninguém que tenha cometido algum ato ilícito ali em relação ao desconto indevido de aposentadorias e pensões.
Agora, o senhor vem reiterando, já falou aqui na Voz do Brasil, inclusive outras vezes, que o desconto indevido será devolvido aos beneficiários, né, ministro? Eu queria que o senhor falasse, então, um pouco do trabalho que a AGU está fazendo dentro do governo federal, junto a outros órgãos, para garantir esse ressarcimento.
Primeiro, desde o primeiro dia da operação, nós montamos um grupo especial. Esse grupo especial modelou juridicamente todo esse processo de ressarcimento e nós estamos há 30 dias em execução. Portanto, na próxima semana nós já teremos condições de apresentar um lote de informações de pessoas que serão beneficiadas com este pagamento, aguardando só aí as definições de uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal que nos dê condições de realmente fazer esse pagamento. Estamos confiantes de que vamos avançar.
Ministro, tem uma informação importante. Essa ação que está sendo tomada, né, garante que a partir de agora o processo não prescreva, não é isso?
É muito importante essa questão porque nós pedimos a suspensão das ações porque existia ali uma situação de litigância excessiva e nós estamos dizendo, fiquem tranquilos, o governo vai fazer o pagamento, você não precisa ir ao judiciário, você só vai à justiça quando você tem uma pretensão resistida. Não é o caso, o governo está garantindo o pagamento. Mas para que não haja nenhum prejuízo a nenhum aposentado e pensionista, nós pedimos a suspensão da prescrição, porque nós queremos que ele seja de fato protegido e que não tenha o seu direito violado. Portanto, assim que concluir este processo de ressarcimento, ele fica com a opção. Se ele vai aderir à nossa proposta, ao plano que vai ser apresentado, se ele adere ao acordo ou se ele prefere ir à justiça. Nós confiamos que administrativamente ele vai receber de forma mais prática, mais célere e segura.
Então, só para a gente tranquilizar os aposentados que estão justamente aí angustiados, né, ministro, e procurando o judiciário, o governo está garantindo o ressarcimento por um lado, né, e a prescrição de um eventual pedido na justiça posteriormente também está suspensa. Então, essa pessoa, de qualquer maneira, ela vai poder entrar com esse processo em outro momento se ela achar que deve, é isso?
Exatamente. Nós iremos apresentar a essa pessoa, o aposentado, que tem o direito, uma proposta de acordo. Se ele resolver aderir, ele vai receber integralmente o que ele tem direito, devidamente corrigido, mas ele sempre ficará com a opção de procurar o judiciário se ele entender que não é o caso. Mas confiamos, repito, que o acordo é bom, que a proposta é boa e que ele vai receber de forma célere, segura e prática.
Muito bem, nós conversamos com o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. Obrigado, ministro, pela participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Os jovens estão estudando mais tempo.
E aumentou o número daqueles que concluíram o ensino médio.
Além disso, o analfabetismo recuou entre 2016 e 2024.
Resultados da pesquisa divulgada hoje pelo IBGE.
A média de anos de estudo das pessoas de 25 anos de idade ou mais atingiu o maior nível da série histórica da pesquisa do IBGE, ultrapassando 10 anos. Entre 2016 e 2024, também aumentou o número de estudantes de 14 a 29 anos que completaram o ensino médio. Antes, mais de 11 milhões de alunos nessa faixa etária abandonaram a escola ou nunca frequentaram. Em 2024, caiu para 8 milhões e 700 mil. Em uma rede social, O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a criação do programa Pé de Meia no ano passado para diminuir a evasão escolar. O programa de incentivo financeiro, que pode somar até R$ 9.200 em depósitos por aluno, atende 4 milhões de estudantes da rede pública, jovens como a Mirelle de Moraes, que sonha em ser médico obstetra e conta com o incentivo do governo para chegar lá.
Querendo ou não, faço poupança, guardo muito dinheiro com o Pé de Meia e ainda compro muita coisa que me ajuda. Metade dos meus livros vêm do Pé de Meia.
De 2023 para 2024, 197 mil pessoas com 15 anos ou mais deixaram o analfabetismo no Brasil, de acordo com a pesquisa do IBGE. Em comparação com 2016, o início da série histórica, a taxa de analfabetismo atingiu o menor percentual no período, passando de 6,7% para 5,3%, o equivalente a 9 milhões e 100 mil pessoas. A maior parte, mais de 5 milhões, tem 60 anos ou mais. Para o IBGE, esses dados indicam que as novas gerações estão tendo mais acesso à escolarização e reforçam a importância de políticas específicas para a alfabetização de adultos. No ano passado, foi lançado um pacto para aumentar a escolaridade de jovens e adultos, que prevê investimentos de R$ 4 bilhões até 2026. O professor de letras, Laércio Ferreira, fala do impacto da falta de estudos na vida de uma pessoa.
A pessoa que não tem acesso ao código linguístico, ela vai ser impedida, vai haver uma barreira entre vários outros setores, né? Seja para o mercado de trabalho, seja para entrar na universidade, né? No nível superior.
Foi no ano passado, já com 70 anos de idade, que Joselita dos Santos começou a aprender a ler em um curso gratuito do governo para jovens e adultos. Agora, depois de criar os filhos, ela inaugurou essa etapa em sua história, que considera um abrir de olhos.
Ah, significa muito. Muito mesmo, porque quando a gente não sabe ler e escrever, você praticamente é cego, né? Porque você vê o nome, vê alguma coisa por escrito, mas você não sabe o que significa aquilo. Hoje não, hoje eu posso ler algumas palavras e sei o que significa. Isso é muito legal.
Entre as crianças de 6 a 14 anos de idade, 99,5% estavam na escola em 2024. Apesar disso, apenas 94% frequentavam o ensino fundamental, que é a etapa escolar ideal para essa faixa etária, permanecendo abaixo da meta de 95% estabelecida pelo Plano Nacional de Educação. Outro destaque da pesquisa é que 7 a cada 10 estudantes que já haviam frequentado o ensino superior em 2024, eram de escolas públicas. Uma das medidas que contribuiu para isso, como afirmou o ministro Camilo Santana, foi a lei de cotas, que reserva vagas para estudantes da rede pública, além das reservas para estudantes de baixa renda, negros, indígenas e quilombolas. Reportagem Natália Koslick.
O envio de alertas da Defesa Civil Nacional entrará em operação amanhã, sábado, em 36 municípios do Nordeste, incluindo todas as capitais.
Os moradores vão receber em seus celulares, a informação de que o sistema estará disponível para alertas de possíveis situações de risco, como tempestades e alagamentos.
O alerta demonstrativo será ativado pelo presidente Lula em Brasília, como parte da estratégia do governo federal de preparar a população para situações de risco, como tempestades, enchentes, alagamentos e incêndios. O sistema utiliza a rede de telefonia celular para emitir mensagens de texto e aviso sonoro, como explica o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Armin Brown.
Esse primeiro alerta, ele vai ser só uma mensagem para as pessoas saberem que está acontecendo essa ação e essa distribuição de mensagens. Mas a partir daí, a Defesa Civil ela pode emitir para as populações alertas de risco. A pessoa vai ser orientada a tomar uma ação para proteger sua própria vida.
O sistema de alerta vem sendo implementado em etapas e já está disponível nas regiões Sul e Sudeste. Em Santa Catarina, por exemplo, o envio de alertas foi implantado em dezembro do ano passado. E em janeiro desse ano, a população do estado foi alertada para a ocorrência de ventos e tempestades, como lembrou o gerente de monitoramento e alerta da Defesa Civil de Santa Catarina, Frederico Rudorff.
Realmente teve uma repercussão muito positiva por parte das pessoas poderem se preparar para uma situação que já estava se agravando, para uma situação de emergência.
O próximo passo é disponibilizar o alerta para a Amazônia e depois no centro-oeste do país, regiões que enfrentam períodos de chuvas intensas e incêndios florestais. De acordo com a Defesa Civil Nacional, o sistema deve ser implantado em todo o país até o mês de agosto. O serviço é gratuito.
gratuito e não há necessidade de cadastro prévio por parte do usuário. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Cleide Lopes.
No cenário fiscal do país, se for aprovado pelo Congresso Nacional, o projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês.
Para saber o resultado, foi feito um levantamento pelo Ministério da Fazenda, levando em conta a ampliação da isenção e também a taxação dos mais ricos.
O estudo elaborado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda apontou que ampliar a isenção do imposto de renda de forma isolada, sem aumentar também os impostos para os mais ricos, pode piorar as contas públicas e, ao invés de ajudar, pode aumentar a desigualdade do país. Como destaca o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo.
É fundamental que seja aprovado, juntamente com a isenção de quem ganha 5 mil, a tributação mínima dos super ricos. Caso contrário, nós não veremos uma melhoria da distribuição de renda no Brasil.
O governo federal destacou que, da forma como está, existem distorções que afetam a progressividade na cobrança do imposto. A alíquota efetiva cresce até 12% para quem ganha até R$23.000, o que equivale a mais de 90% dos declarantes. A alíquota efetiva é o percentual real de imposto, ou seja, quanto a pessoa paga de imposto de renda em relação ao total da renda dela. Mas para quem ganha mais de R$23.000, essa alíquota cai. E quem tem renda maior que R$5.000.000 por mês, por exemplo, paga apenas 5,67%. Ou seja, na prática, quem é mais rico paga menos que quem ganha pouco. Com a reforma proposta pelo governo federal, a alíquota sobre a renda dos mais ricos aumentaria de forma escalonada, chegando a 10% para quem ganha mais de R$1.200.000 por ano. O secretário de Política Econômica, Guilherme Melo, explica como isso se reflete na vida dos cidadãos.
Então, uma pessoa que ganha mais de R$1.000.000, muitas vezes paga uma alíquota de imposto de renda menor do que uma professora, do que um policial militar, do que um bombeiro, do que uma enfermeira. E isso é um retrato da desigualdade de renda no Brasil.
O projeto que reforma o imposto de renda foi enviado para o Congresso Nacional em março. O texto prevê a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda a partir do ano que vem. Hoje, estão isentas as pessoas que ganham até R$2.259,20. O projeto também prevê reduzir o imposto para quem ganha entre R$5.000 e R$7.000. E para compensar essa perda de arrecadação, o governo propõe taxar os mais ricos, que ganham mais que R$50.000 por mês, ou R$600.000 por ano. Reportagem Márcia Fernandes.
R$300 milhões vão ser liberados para apoiar a produção audiovisual em todo o Brasil.
O anúncio foi feito pelo Ministério da Cultura e tem como objetivo fortalecer as produções locais, além de ampliar a presença da diversidade cultural brasileira nas telas.
De acordo com o Ministério da Cultura, a maior parte dos recursos vai ser destinada às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que vão receber 70% do total. Os outros 30% vão para o Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Rio de Janeiro e São Paulo não participam da seleção, pois já foram contemplados em processos anteriores. O edital é exclusivo para órgãos públicos culturais, estaduais e municipais. Capitais e cidades que participaram dos arranjos regionais entre 2014 e 2018 poderão se inscrever. Segundo o governo, a iniciativa vai gerar oportunidades, empregos e fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual. As inscrições começam no dia 16 de junho e vão até 18 de agosto pelo site do Ministério da Cultura, gov.br/cultura. Em Brasília, Claudimário Carvalho.
O governo brasileiro expressou firme condenação à ofensiva aérea israelense lançada na última madrugada contra o Irã.
Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirma que os ataques ameaçam mergulhar toda a região em um conflito de ampla dimensão, com elevado risco para a paz, a segurança e a economia mundial.
O Brasil pede a todas as partes envolvidas o máximo de contenção para o fim imediato das hostilidades.
essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal declara constitucional lei que criou microempreendedor individual caminhoneiro.
STJ decide que o único imóvel deixado por falecido e ocupado por herdeiros não perde proteção como bem de família e não pode ser penhorado.
Ministra Carmen Lúcia afirma na Suécia que sem democracia não há liberdade.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, validou a lei que ampliou a aplicação do regime tributário do Simples Nacional ao transportador rodoviário de carga inscrito como microempreendedor individual.
Para o plenário, o novo regime assegura acesso aos benefícios previdenciários fundamentais.
A Confederação Nacional do Transporte alegou que alterações feitas por lei complementar teriam invadido a competência privativa do presidente da República para legislar sobre matéria tributária e provocaria impacto orçamentário financeiro com reflexos na Seguridade Social e no funcionamento de serviços sociais autônomos.
Segundo o ministro Gilmar Mendes, relator da ação, não há na Constituição previsão de que somente o chefe do Executivo possa editar matéria tributária. Para ele, o novo regime mantém contribuição previdenciária compatível com a renda presumida da categoria e assegura acesso aos benefícios previdenciários fundamentais.
Único imóvel residencial deixado por falecido e ocupado por herdeiros não pode ser penhorado para pagar dívida deixada por ele.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Mais detalhes com Fátima Uchoa.
Uma família ajuizou ação contra o espólio de um ex-sócio para assegurar o pagamento de dívida de mais de R$ 66 mil. Reais. O espólio é o conjunto de bens, direitos e deveres de quem já morreu. A Justiça do Rio Grande do Sul autorizou o bloqueio do único imóvel residencial para garantir o pagamento. Já para a quarta turma do STJ, mesmo sem haver partilha da herança, o imóvel que já era bem de família mantém essa proteção se usado como moradia da família. A dívida continua existindo, mas deve ser cobrada por outros meios. O relator foi o ministro Antônio Carlos Ferreira.
Goleiro vai receber adicional noturno com base na CLT.
A Lei Pelé, que regulamenta os direitos dos atletas, não se refere à remuneração do trabalho noturno. Do TST fala Anderson Conrado.
A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o goleiro de futebol Roberto Volpato tem o direito de receber adicional noturno no período em que jogou pela Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, São Paulo. A parcela foi concedida com base na CLT, apesar de os direitos trabalhistas dos atletas profissionais serem regulados pela Lei Pelé.
Ministra Carmen Lúcia afirma que, sem democracia, não há liberdade.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral participou na Suécia de eventos em celebração aos 30 anos do IDEA Internacional, instituto que apoia a democracia no mundo. Mais informações com Fábio Ruas.
A ministra Carmen Lúcia participou de encontros que reuniram lideranças da área eleitoral dos países que compõem o IDEA. Os debates foram sobre a independência da gestão eleitoral e o uso da inteligência artificial nas eleições, entre outros temas. Os líderes eleitorais reforçaram o compromisso por eleições livres e justas por meio da Declaração de Estocolmo sobre integridade eleitoral.
No Mato Grosso, a Justiça Federal condenou o responsável por loteamento ilegal em área de preservação do Rio Araguaia.
A ação foi movida pelo Ministério Público Federal. Repórter Vanessa Pereira.
Segundo investigações do MPF, a revendeu ilegalmente 33 lotes em área de preservação permanente no local conhecido como Sítio Buritizal, no projeto Assentamento Volta Grande, em Araguaiana, no Mato Grosso. As vendas aconteceram entre 2014 e 2016, sem licenciamento ambiental e em desacordo com a legislação vigente. A mulher foi condenada ao pagamento de R$ 826 mil reais por danos ambientais e teve os bens bloqueados para garantir a reparação dos danos causados ao meio ambiente.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão aprova projeto que amplia cotas para estagiários em empresas com mais de 25 funcionários. Plínio Valério pede urgência para projeto que autoriza mamografia no SUS a partir dos 40 anos. E governo busca acordo com a oposição para apreciar vetos na próxima semana. Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que amplia as cotas para estagiários. Terão prioridade na seleção jovens em acolhimento institucional, estudantes negros, indígenas, quilombolas e de escolas públicas. Repórter Marcela Cunha.
De autoria do senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, o projeto amplia o alcance das cotas obrigatórias em programas de estágio oferecidos por empresas com mais de 25 funcionários. Além dos 10% já reservados a pessoas com deficiência, a proposta cria uma reserva de vagas proporcional à população local de estudantes negros, indígenas, quilombolas e de escolas públicas, conforme o último censo do IBGE. Na Bahia, por exemplo, até 80% das vagas seriam reservadas. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que a mudança vai garantir acesso mais justo para grupos historicamente excluídos.
Avança na promoção da igualdade de oportunidades para grupos historicamente marginalizados da nossa sociedade.
Outros 10% das vagas vão para estudantes em acolhimento institucional ou familiar, como abrigos e orfanatos, a pedido do senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo.
E acho muito importante, porque não fica sectário, né? Nós somos um país miscigenado, o maior do mundo, e a gente precisa, na verdade, incluir todos.
De acordo com o projeto, se não houver candidatos que preencham os critérios das cotas, as vagas poderão ser revertidas para ampla concorrência.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que regulamenta a atividade de instrutor de voo livre e de piloto de voo duplo turístico de aventura. A proposta, que segue para a votação na Câmara dos Deputados, é uma demanda antiga dos profissionais que atuam na área. Repórter Marcela Diniz.
A regulamentação das profissões de instrutor de voo livre e de piloto de voo duplo turístico de aventura é uma iniciativa do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, e pode seguir diretamente para a análise da Câmara dos Deputados após aprovação na Comissão de Assuntos Sociais. Para a relatora, a senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, a regulamentação aumentará a segurança tanto dos profissionais quanto dos usuários.
A ausência de normas claras deixa trabalhadores e usuários expostos a riscos, dificulta a fiscalização e impede o estabelecimento de relações de trabalho mais seguras.
De acordo com o projeto, instrutores de voo livre deverão ter no mínimo 18 anos e pilotos de voo duplo 21. Eles precisarão estar devidamente habilitados pela Confederação Brasileira de Voo Livre, CBVL, e pela Federação Aeronáutica Internacional, FAI, além de seguir diretrizes da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A contratação desses serviços deve ser feita via pessoas jurídicas, como clubes, escolas de voo livre, cooperativas de instrutores ou operadoras de turismo.
E o senador Confúcio Moura, do MDB de Roraima, alertou para a falta de estabilidade financeira das famílias brasileiras. Segundo ele, a dificuldade em economizar está relacionada à falta de formação adequada e destacou dados da Confederação Nacional do Comércio, no qual mais de 77% das famílias brasileiras estão endividadas. Para o senador, é essencial que o Estado dê o exemplo, adotando práticas de economia nos gastos públicos.
É o Brasil, dando exemplo, o Estado gastador, que gera um povo gastador também. Uma cultura do imediato
imediatismo que reflete o próprio comportamento do próprio Estado. Na verdade, não se pode atribuir culpa ao povo que não aprendeu a economizar, até porque não foi educado para isso.
O governo editou uma medida provisória que libera 15 milhões de reais para custear despesas de acolhimento de brasileiros deportados pelos Estados Unidos. Um dos objetivos é garantir que os direitos humanos dessas pessoas não sejam violados. A reportagem é de Pedro Pincer.
A medida provisória editada pelo Executivo abre crédito extraordinário no valor de 15 milhões de reais para custear despesas urgentes e imprevisíveis do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania referentes à acolhida de brasileiros deportados dos Estados Unidos por decisão do presidente Donald Trump. O dinheiro será usado para pagar o deslocamento para Fortaleza e Belo Horizonte de equipes do próprio governo e de profissionais das áreas de saúde e assistência social envolvidos diretamente na recepção dos brasileiros repatriados. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que essa medida provisória é necessária.
Essas pessoas que estão sendo deportadas sem qualquer possibilidade de vender os seus bens e receber qualquer tipo de apoio do próprio governo americano que está interessado em promover as deportações. E essas pessoas vão precisar, no momento em que chegam aqui, ter um mínimo de suporte, de estrutura para que elas possam recomeçar a vida aqui no Brasil.
De acordo com o governo federal, de fevereiro a junho, 892 brasileiros foram repatriados.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, pediu urgência para aprovação do projeto de lei que reduz de 50 para 40 anos a idade mínima para mulheres realizarem mamografia gratuita pelo SUS. Atualmente, o exame é garantido a partir dos 50 anos de idade. Para o parlamentar, a medida é fundamental para ampliar o diagnóstico precoce do câncer de mama. Segundo Plínio, uma em cada três mulheres diagnosticadas com a doença tem menos de 50 anos, o que justifica a necessidade de ampliar o acesso ao exame na rede pública.
Por isso é preciso que a gente siga o painel de Oncologia Brasil, que nos diz que é necessário isso, salvar vidas, antecipar, porque se a mulher tem e está comprovado que dá em mulher de 40 anos, assim acontece, e só vai diagnosticar, só vai rastrear quando tiver com 50 anos, aí nós teremos condenado muitas mulheres à morte.
O governo busca um acordo com a oposição para apreciar uma parte dos vetos que trancam a pauta do Congresso Nacional e assim liberar a pauta na próxima semana. O pedido de criação da CPMI do INSS também deverá ser lido na sessão prevista para terça-feira. Mais detalhes na reportagem de Érica Christian.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, anunciou que nem todos os 64 vetos que estão na pauta serão apreciados na terça-feira. Na lista estão os que tratam da isenção de IPI sobre móveis e eletrodomésticos para vítimas de desastres naturais, da prorrogação de financiamentos rurais em municípios em emergência e do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Randolfe Rodrigues diz que o acordo prevê o adiamento da apreciação do veto às novas regras para a concessão do BPC e do Bolsa Família e a derrubada do que vai permitir uma pensão vitalícia para criança com Zika vírus.
O governo fez uma análise mais pormenorizada e compreendeu que é de bom tom autorizar que esse veto seja derrubado.
Na mesma sessão do Congresso Nacional, será lido o requerimento de criação da CPMI do INSS, que vai investigar os descontos não autorizados de associações e sindicatos em aposentadorias e pensões. Uma das autoras do pedido, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que a próxima etapa será a indicação dos integrantes.
Então, estamos felizes, com grande expectativa, e creio que a CPMI será um instrumento importante, porque trará transparência nas investigações.
A CPMI do INSS contará com a participação de 60 deputados e senadores que terão um prazo de 180 dias para concluírem as investigações.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União acaba de lançar o prêmio César Delo Correia, iniciativa que valoriza a participação do cidadão na melhoria dos serviços públicos. A premiação vai reconhecer projetos e estudos que fortaleçam a transparência, a equidade e a eficiência na gestão pública. O prêmio é dividido em duas categorias: relato inspirador, para ações com impacto concreto, e produção técnico-científica, voltada para artigos com base teórica e potencial transformador para a sociedade. Os três melhores trabalhos de cada categoria serão premiados com valores em dinheiro. Além disso, os vencedores vão receber certificado e destaque na divulgação oficial do tribunal. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 22 de setembro deste ano. A divulgação dos resultados será em 10 de outubro. Participe! Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Oposição quer sustar decreto sobre IOF, governo busca entendimento.
Deputados aprovam regras para despejo extrajudicial de inquilinos.
Câmara cria vagas para cargos de magistrados na Justiça Trabalhista.
Boa noite. Os deputados aprovaram a criação de cargos na Justiça Trabalhista em Minas Gerais e São Paulo. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou dois projetos que criam cargos de magistrados na Justiça Trabalhista, um deles em São Paulo e outro em Minas Gerais. Um dos projetos transforma 27 cargos vagos de juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo em 11 cargos de desembargador do trabalho. A proposta também cria 53 funções comissionadas para assessoria do tribunal. O projeto foi apresentado pelo Tribunal Superior do Trabalho com a justificativa de que os novos cargos não terão impacto no orçamento e vão contribuir para melhorar a eficiência do tribunal diante da quantidade de processos. O projeto foi criticado por deputados da oposição, que apresentaram requerimentos para retirar a proposta de pauta. Para o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, criar novos cargos a partir de cargos que estão desocupados aumenta despesas.
O rombo fiscal está instalado. As contas públicas dispararam com as suas despesas. A mãe de todas as reformas deveria ser a reforma administrativa. Enxugar o Estado brasileiro, maximizar o máximo as forças que se tem, trazer informação, tecnologia, inteligência artificial para aumentar a eficiência e a segurança da máquina pública. Se os quadros estão vagos, são desnecessários. Portanto, a sua ocupação vai, sim, interferir nas novas receitas.
O relator do projeto, deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, disse que a criação dos cargos não aumenta gastos.
Se é um projeto de lei que tem consenso, não existe discussão, não existe gastos, é um projeto de lei que só transforma cargos do Poder Judiciário da Justiça do Trabalho, é um projeto que não tem o porquê a gente retirar de pauta.
A Câmara aprovou ainda projeto que cria 21 cargos de juiz do trabalho substituto no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, com sede em Belo Horizonte. O projeto também foi apresentado pelo Tribunal Superior do Trabalho. A justificativa é que o TRT Mineiro, depois da criação de novas varas em 2012, tem 21 juízes substitutos a menos que o número de juízes titulares. A proposta prevê que os custos serão cobertos pelo orçamento da União, o que provocou críticas da oposição, como disse o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina.
É mais um projeto para aumentar a despesa. Sabe de onde? Do Judiciário. O judiciário mais caro do mundo, 1,4 do PIB. Sabe qual é? Curiosidade, o segundo país que mais gasta com o judiciário? Venezuela.
A bancada do governo defendeu a aprovação da proposta. Para o deputado Raimon, do PT do Rio de Janeiro, os novos cargos na Justiça do Trabalho favorecem o trabalhador.
Nós estamos falando de um estado que é o estado de Minas Gerais, que é o terceiro maior em população do país e que ainda há muita necessidade de ampliar a vara da Justiça do Trabalho.
Os dois projetos que criam vagas de magistrados na Justiça Trabalhista seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Homenagem.
Josivaldo JP, do PSD do Maranhão, elogia movimentos de restauração de valores familiares e espirituais voltados para homens. O deputado afirma que iniciativas desse tipo promovem a transformação pessoal e o fortalecimento de vínculos a partir de ensinamentos cristãos.
Meio Ambiente.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, protesta contra o projeto que flexibiliza as regras de licenciamento ambiental, já aprovado no Senado e que volta a ser discutido na Câmara. Em sua avaliação, a proposta reforça uma política de morte que provoca mais desmatamento, poluição, remoções forçadas e insegurança alimentar.
Carol D'Artora também ressalta a necessidade de superar o racismo ambiental, que, segundo ela, impacta populações periféricas de maioria negra. A deputada defende uma transição energética justa e inclusiva, temas de seminário realizado recentemente pela Comissão da Amazônia.
Saúde.
Jorge Sola, do PT da Bahia, elogia a reconstrução do SUS e a retomada de políticas públicas na saúde. Ele destaca as parcerias para a produção de medicamentos e testes e antecipa informação sobre ampliação no acesso a exames e procedimentos de média e alta complexidade.
Ao comemorar a recuperação da cobertura vacinal, Jorge Sola afirma que os investimentos no SUS já representam mais de 10% do PIB nacional. Segundo ele, apesar do desmonte operado em governos anteriores, o sistema voltou a ser motivo de orgulho sob a atual gestão.
Natália Bonavides, do PT, celebra a instalação da primeira unidade básica de saúde em uma comunidade indígena do Rio Grande do Norte. Segundo ela, a obra foi viabilizada por emenda parlamentar no valor de R$ 900 mil e também com o apoio do governo federal.
Natália Bonavides destaca que a nova UBS vai beneficiar diretamente a comunidade do Amarelão em João Câmara, fortalecendo a atenção básica e representando um avanço importante na garantia de direitos e na valorização dos povos indígenas potiguares.
Da Vitória, do PP, registra a realização de um leilão solidário no Espírito Santo, promovido por uma associação local com apoio de voluntários e empresas. Ele explica que o evento teve o objetivo de arrecadar recursos para hospitais e entidades filantrópicas da região.
Segundo Da Vitória, a mobilização é um exemplo de solidariedade e engajamento comunitário, reunindo organizações privadas, igrejas e setores produtivos em prol de serviços essenciais prestados por instituições como a Paz, Pestalozzi e hospitais regionais.
Ao alertar sobre o envelhecimento da população brasileira, Flávio Nogueira, do PT do Piauí, defende políticas públicas voltadas ao cuidado com os idosos. O deputado observa que a queda na taxa de natalidade exige melhorias no atendimento do SUS e a revisão de políticas previdenciárias.
Flávio Nogueira propõe que o Brasil se prepare para um novo ciclo migratório a fim de compensar a redução da população economicamente ativa. Ele afirma que é preciso aprender com a história e planejar um programa de imigração que ajude a suprir a futura escassez de mão de obra.
Educação.
Professor Reginaldo Veras, do PV, critica a postura inflexível do governo do Distrito Federal diante da greve dos professores. Segundo o parlamentar, o Executivo Distrital agiu com autoritarismo ao sugerir que vai destruir o sindicato de uma categoria essencial e mal remunerada.
Professor Reginaldo Veras exalta o direito constitucional de greve e cobra diálogo e respeito do governo. De acordo com o deputado, todos os governadores que enfrentaram os professores tiveram prejuízos eleitorais.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos Gaúcho, contesta a recomendação da ONU para que o Brasil proíba escolas cívico-militares. Ele afirma que a população apoia esse modelo de ensino por promover valores como civismo, respeito e excelência na formação dos estudantes.
Ronaldo Nogueira lamenta a retirada de conteúdos cívicos das escolas e relaciona essa mudança ao crescimento da violência e à perda de referências morais. Ele defende o resgate de práticas como o hasteamento da bandeira para reforçar os fundamentos do patriotismo e da cultura brasileira.
Ciência e tecnologia.
Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí, defende a aprovação de projeto que estabelece regras para plataformas digitais no tratamento de conteúdos voltados a crianças e adolescentes. O texto já foi aprovado no Senado e o deputado será o relator na Comissão de Comunicação da Câmara.
Jadiel Alencar convida os parlamentares a contribuírem com a proposta e destaca que o projeto não é contra a tecnologia, mas em defesa da infância. Ele argumenta que proteger crianças e adolescentes adolescentes no ambiente digital é garantir uma sociedade mais saudável no futuro.
Habitação.
Os deputados aprovaram um projeto que traz novas regras para o despejo extrajudicial de inquilinos. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que cria regras para o despejo extrajudicial de inquilino por atraso no pagamento dos aluguéis. A medida permite a retomada do imóvel sem necessidade de recorrer à justiça. O procedimento será mais rápido, realizado por meio de cartórios. O texto aprovado prevê os passos do despejo extrajudicial, como, por exemplo, que o locador deverá requerer ao cartório a notificação do locatário para desocupar o imóvel ou pagar a dívida no prazo de 15 dias corridos, sob pena de desocupação compulsória. O prazo será contado a partir da certificação da notificação pelo cartório ou de 10 dias contados da notificação por hora certa, utilizada quando o oficial tenta notificar a pessoa diversas vezes sem sucesso. Ocorrendo a desocupação, o cartório entregará as chaves ao locador. Transcorrido o prazo da notificação sem a desocupação voluntária ou o pagamento total da dívida, o locador poderá requerer na justiça o despejo compulsório. Nesse caso, a ordem de desocupação será concedida em caráter liminar para cumprimento em 15 dias, independentemente do tipo de garantia prevista no contrato de aluguel. A relatora na comissão, a deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, defendeu que a proposta traz justiça aos donos de imóveis.
Nós temos hoje um grande problema no judiciário, que é a demora em respostas para aqueles que precisam desocupar o imóvel, seja por falta de pagamento, entre outros problemas. Muitas vezes esse processo de despejo chega a durar 2 anos na justiça. Nós temos pessoas que, muitas vezes, toda a economia da vida delas está no recebimento de um aluguel e, muitas vezes, elas não conseguem ter essa adimplência, dependendo da morosidade do judiciário.
A proposta aprovada também disciplina o direito do inquilino de devolver o imóvel, medida que poderá ser feita igualmente por cartório. O locatário poderá usar o expediente, por exemplo, quando houver recusa injustificada do proprietário em receber a casa alugada. A proposta que cria regras para o despejo extrajudicial de inquilino por atraso no pagamento dos aluguéis já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Segurança Pública.
Capitão Alden, do PL da Bahia, defende a classificação de facções criminosas como organizações terroristas. O deputado argumenta que, apesar das limitações da lei atual, os crimes cometidos por grupos como o PCC têm impacto semelhante ao de ações de grupos de terror.
Capitão Alden afirma que há evidências de conexões entre o crime organizado presente no Brasil e grupos terroristas. Ele cobra do Congresso uma resposta legislativa firme diante da escalada da violência promovida pelas facções criminosas.
Júlio Lopes, do PP, condena o que considera uma banalização da violência no estado do Rio de Janeiro. O parlamentar relata episódio de pânico vivido pelos cidadãos durante tiroteios em ruas da capital e classifica os ataques contra civis como atos de terrorismo.
Júlio Lopes elogia a atuação das polícias civil e militar e responsabiliza a justiça por, em sua opinião, facilitar a presença de criminosos em comunidades do Rio de Janeiro. Ele afirma que milícias armadas dominam áreas como a Rocinha, com um poder de fogo comparável ao da Guarda Nacional dos Estados Unidos.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, repercute nota da Arquidiocese de Vitória que denuncia o assassinato do adolescente Cailan Ladário dos Santos, jogado vivo por policiais militares da ponte que liga Vitória a Cariacica. Ele reforça o pedido de investigação rigorosa e punição dos responsáveis.
Helder Salomão também critica os dados oficiais sobre homicídios no Espírito Santo. O deputado cobra mudanças na política de segurança pública e defende um modelo pautado pela legalidade, pelos direitos humanos e pela construção da paz nas periferias.
Desenvolvimento Regional.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, registra o 33º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental realizado em Brasília. Segundo o deputado, o encontro reforçou o importante papel das empresas públicas na garantia do acesso à água e esgoto.
Joseildo Ramos avalia que o marco do saneamento básico aprovado em 2020 sofreu pressões do setor privado e desconstruiu um modelo que tinha grande participação federativa. O deputado defende a valorização do serviço público, sobretudo nas áreas que mais precisam de saneamento.
Economia.
Zé Neto, do PT da Bahia, pede que o Congresso siga atuando com responsabilidade pelo desenvolvimento do país. Ele ressalta os avanços no controle da inflação e na redução do desemprego, como sinais de que é possível construir uma economia mais sólida e inclusiva.
Zé Neto critica a influência do mercado financeiro nas decisões econômicas e alerta que o parlamento precisa escolher entre defender os interesses de uma minoria ou promover políticas que atendam às necessidades da maioria da população.
Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, repudia o aumento das apostas eletrônicas no Brasil e alerta para o impacto econômico e social da atividade. O deputado afirma que as plataformas de jogos drenam recursos da população sem gerar empregos ou retorno produtivo ao país.
Ricardo Salles defende uma regulação mais rígida do setor e cobra uma atuação firme do Congresso para impedir o avanço de práticas que, em sua visão, aprofundam a crise econômica e corroem a base produtiva nacional.
A oposição na Câmara quer derrubar o novo decreto sobre o IOF. Já o governo busca entendimento sobre o assunto. As informações com o repórter Marcelo Larchi.
Após reunião do Colégio de Líderes, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, informou que vai pautar na próxima segunda-feira requerimento de urgência para o projeto apresentado pela oposição para suspender as medidas propostas pelo governo para o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Em maio, o governo editou um decreto elevando o IOF para reforçar a arrecadação pública. A medida provocou reação na Câmara dos Deputados, no Senado e no mercado, o que fez o Planalto recuar e propor novas ações. Nessa quarta-feira, o Poder Executivo publicou uma medida provisória ampliando a tributação de diferentes investimentos e prevendo a cobrança do imposto de renda sobre outros anteriormente isentos, como as letras de crédito agrícola, LCA, e de crédito imobiliário, LCI. Também editou um novo decreto com alíquotas menores do IOF, mas ainda assim maiores que as praticadas antes do primeiro decreto. Segundo o líder da oposição, o deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, o governo não pode mais aumentar impostos sem apresentar cortes de gastos.
Então, independente do resultado, segunda-feira será votado o regime de urgência, com o apoio do União Brasil, do Progressista, do Podemos, do Partido Novo, do Republicanos, a confirmar também do PSD, ou seja, a ampla maioria a nossa urgência. Nós temos que mostrar ao governo que não é aumentando imposto, que não é por meio de um confisco que nós vamos arrumar a economia do Estado. Não houve até agora um avanço de corte de gastos.
Do outro lado, o líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, afirmou que não há acordo para votar o mérito do projeto que suspende o decreto do IOF e que vai orientar contrariamente ao pedido de urgência da proposta. Disse também que vai conversar com os demais líderes sobre esse tema e a medida provisória recém-editada. O líder do governo alertou que, se o decreto for derrubado, o contingenciamento de recursos do orçamento poderá ser maior para cumprir as metas fiscais aprovadas pelo próprio Congresso.
O governo editou um novo decreto importante, emergencial, porque se não fizer, vai ter contingenciamento, inclusive de emendas. Portanto, nós vamos preservar o diálogo, nós vamos preservar o entendimento. Mesmo com essa votação do PDL, que eu vou encaminhar o voto contrário, por razões óbvias, mas não é discussão de mérito ainda e, enfim, vamos para a luta para buscar construir entendimento sobre o mérito das duas matérias.
O governo já bloqueou cerca de 30 bilhões de reais do orçamento deste ano e informou que, com as medidas de ampliação da receita, espera arrecadar outros 20 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da Agência Câmara, Marcelo Larcher.
Transportes.
Valdenor Pereira, do PT, comemora a confirmação da construção de dois anéis rodoviários na BR-116, em Vitória da Conquista, na Bahia. Parlamentar explica que a obra ficará sob responsabilidade do DENIT antes da entrada de uma nova concessionária que vai administrar a estrada.
Valdenor Pereira lembra que a decisão atende uma antiga demanda da população organizada pelo movimento Duplica Sudoeste. Ele conta que a iniciativa foi abraçada por lideranças municipais, estaduais e pela bancada federal baiana para concretizar o empreendimento.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, critica o descaso do governo federal em não atender a demanda de pavimentar a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia. Ele vê a obra como infraestrutura essencial para tirar o Amazonas do isolamento por terra e garantir dignidade à população.
O congressista garante a viabilidade da estrada com monitoramento ambiental. Sidney Leite critica ambientalistas por ignorarem a realidade local. Lamenta o avanço do garimpo e do narcotráfico nas unidades de conservação e afirma que preservar também exige o enfrentamento da pobreza e do abandono.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.